Começa agora, Liga da Saúde.
Hoje é dia 4 de maio, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. O Laboratório de Genética e Biologia Molecular da UFMS no campus de Três Lagoas está em fase de adaptações para a realização do diagnóstico e estudos da Covid-19. A ação foi aprovada na seleção feita pela UFMS de ideias e projetos para o combate ao coronavírus e está inserida na avaliação sistêmica e integrada da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Para conversar conosco sobre as ações previstas, convidamos o coordenador da ação, professor do curso de medicina do campus de Três Lagoas, Edis Bellini Jr. Seja bem-vindo ao Liga da Saúde.
Obrigado.
Professor, para a gente começar, como é que surgiu essa iniciativa e esse processo de inscrição no edital?
Aqui dentro da universidade a gente tem um laboratório muito bem estruturado, uma linha de pesquisa que a gente é referência nacional, né? Que é em diagnóstico de hemoglobinopatia. Sabendo dessa estrutura e preocupados com o cenário atual, principalmente do Estado, né? Por falta de laboratórios para auxiliar no diagnóstico molecular da Covid, a gente se propôs a realizar essas análises, né? Uma vez que lá tem uma estrutura e uma quantidade de exames de dias muito baixa, né? E a gente se propôs a estruturar o laboratório para que a gente pudesse ajudar nessa etapa de diagnóstico. Então, a gente mandou a ideia para esse edital e, por meio do MEC e da Secretaria de Estado, a gente conseguiu os insumos, né? Tanto permanentes quanto os consumíveis, né? Para a realização dessas análises e entrando em contato com a prefeitura do município para nos auxiliar na parte física de estruturação do prédio, né? Para atender os níveis de biossegurança exigidos para o tipo de análise que a gente vai avaliar dentro do laboratório.
Como o senhor mencionou, esse laboratório já era uma referência, né? Então, o que vai poder ser aproveitado desse lugar e o que vai ser adaptado para esse novo projeto, para essa nova fase?
Esse laboratório ele tem equipamentos de última geração relacionados às hemoglobinopatias, né? A gente contém vários HPLC, a parte de biomolecular básica, né? E por meio dessa expertise nossa, nossa vivência de biomol básica, a gente desenhou essa ideia para poder auxiliar nessa outra etapa molecular do Covid. Então, a estrutura que a gente está montando é bem do lado do laboratório que nós hoje temos, né, de genética. Então, a gente está fazendo divisórias dentro do que é exigido pelas RDC-50, pela OMS, enfim. Então, o que existe no laboratório hoje é mais insumos básicos, né, que a gente vai utilizar e a nossa expertise.
E quais equipamentos serão adquiridos para esse laboratório?
Para essa etapa, a gente precisa, já foi contemplado, na verdade, a gente está no processo de compra, né, que é um termoscopador em tempo real, que ele é fundamental para poder fazer as análises. A centrífuga, como a gente indica, porque assim, a gente tem que pensar no cenário que nós estamos inseridos agora, que vai ser análise de material possivelmente contaminado. Então, esse ambiente é totalmente isolado da outra parte do laboratório. Então, todos os materiais que serão utilizados para esse novo espaço tem que estar de acordo com o que é exigido. Então, conjuntos de micropipetas novas, microcentrífuga para tubos, microcentrífuga para placa, as cabines de segurança exigidas para manipular esse tipo de material, né? Então, tudo isso foi já adquirido. Os kits para a gente poder fazer, a URT, QPCR, então, tudo isso já está em processo de compra, né?
E nesse momento, professor, que é tão importante evitar novas contaminações, qual a importância dessas certificações que o laboratório vai receber? E algumas que ele já recebeu, inclusive.
Porque assim, o nosso fluxo de amostra é para atender o município de Três Lagoas e região, né? Então, todas essas amostras, elas passam um pente fim, vamos dizer assim, né? Por essas pessoas com sintomas, elas estarão comparecendo, né? Que aqui no caso de Três Lagoas era o UPA, né? Postão, como popularmente é dito, e no hospital de referência da cidade. Né? Então, a partir dessa triagem clínica que os médicos, os profissionais da saúde fazem, eles coletam essa amostra e antes, né, quer dizer, até um momento é assim que funciona, mas vai mudar, essas amostras são enviadas para o LACEN. Né? A partir do momento que o LACEN nos certificar sobre essas análises, né, esse fluxo de amostra vem direto para o laboratório. Né? Então, a partir do momento que a estrutura estiver pronta e os equipamentos já instalados, A gente faz toda a capacitação, né, da equipe que vai estar atuando e o vacino certifica. Né? Então, hoje o laboratório, mesmo que ainda não está pronto a adaptação 100%, já estamos fazendo as adaptações, mas ainda não está totalmente pronta, a gente já tem a RT, né, o Comitê Técnica, e já tudo certificado, regulamentado para emissão de laudos sobre essas análises moleculares.
Campo Grande e Três Lagoas são as duas cidades onde aconteceram mais mortes até o momento, né? Então, eu queria saber se o senhor acha que a testagem pode ajudar a melhorar esse cenário aí na cidade.
É fundamental, né? Se a gente pega, por exemplo, um teste de biomolecular e a pessoa que apresenta sintomas do terceiro ao sétimo dia, é fundamental que a gente já faça esse exame e já faça todo o acompanhamento e a conduta ideal para as pessoas evitando possíveis sequelas, né, que a doença acarreta. Que é diferente do teste rápido, né? O teste rápido, depois do oitavo, logo no dia, sintoma. Então, quer dizer, de certa forma, ele é um pouco mais tarde, né? Tardio para você poder ter um tratamento, uma intervenção, uma ação estratégica, enfim, para esse tipo de pessoa, né? Então, nesse sentido, a maneira pensando nessa fase inicial de 60 amostras a dia, vai ter um impacto positivo extremamente significativo para a população de Três Lagoas, né? É óbvio que o início da testagem, a gente vai, junto com a secretaria, tá pegando os profissionais de saúde que estão no combate, enfrentamento ao Covid. Depois, né, ao mesmo tempo, na verdade, das pessoas que têm esse quadro com sintomas do terceiro ao sétimo dia da Covid, né?
Como é que vai funcionar esse processo de testagem aí no laboratório? O senhor mencionou 60 testagens por dia, previsão inicial, né? Mas quem vai poder ser testado e como é que vai funcionar esse sistema até a pessoa chegar lá?
A gente não pode receber, a gente não recebe as pessoas na universidade, né? A gente, todas as amostras que chegam para nós, ela é proveniente do hospital ou do UPA, né? Essa amostra que vem até nós. Né? Porque até então esse fluxo de amostra precisa ser contabilizado pela Secretaria Estadual de Saúde. Né? Então é tudo isso tem que estar interligado para que esses dados não sejam perdidos, né? Ou fiquem de uma forma descontrolada. Então as pessoas que apresentarem sintomas, forem triadas pela equipe médica, equipe de profissionais da rede, coletam as amostras, né? Então, as amostras vão para o laboratório, a gente realiza as análises.
E para você que sintonizou agora, esse é o Liga da Saúde. O tema de hoje são as adaptações no Laboratório de Genética e Biologia Molecular da UFMS no campus de Três Lagoas para a realização do diagnóstico e estudos da Covid-19. O nosso convidado é o coordenador da ação e professor do curso de medicina do campus, Edis Bellini Jr. Professor, falando dessa questão da testagem, dela ser importante nesse momento, eu queria que o senhor reforçasse também a importância de tirar essa ação de um ponto só do estado e levar para outras regiões.
No momento que a gente está fazendo essa parceria com a Secretaria do Estado aqui em Três Lagoas, Campo Grande e a UFMS em si, né, a gente está estruturando, na verdade, quatro pontos, né, conversando de uma forma bem alinhada com o LACEN. Ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso aqui, tem um grupo de professores da UFMS de Campo Grande, né, que também estão fazendo adaptações para que a gente possa pegar o maior número possível no estado. Inclusive, como você já mencionou, esse projeto no qual a gente foi contemplado nesse edital, ele faz parte de um muito grande, né, que realmente vai avaliar toda o Covid no estado, né? Então, tem avaliação sistêmica integrada da Covid em Mato Grosso do Sul. Então, a gente está desenhando pontos estratégicos. Eu não sei dizer agora no momento, porque as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Existe um local também, Dourados, que tem uma demanda alta, né? Então, assim, são pontos estratégicos no estado para que a gente possa contemplar o maior número possível de pessoas daqui do Mato Grosso do Sul.
Quem vai compor essa equipe aí no laboratório de Três Lagoas?
Professores, né? Então, a gente tem um quadro de professores que inscreveram voluntariamente, né, tanto do edital específico da UFMS, como aquela ação estratégica do Ministério da Saúde, né, então existem alguns professores que vão compor essa equipe, né, técnicos de laboratório e até técnicos do próprio município do Laboratório Central. Então, a partir do momento que a estrutura estiver próximo já nos dias finais, né, eu vou receber a capacitação do LACEN, da equipe, da UFMS, de Campo Grande, para a gente sempre conversar numa mesma linha, né? A gente vai ter uma ou duas semanas de capacitação aqui com essa equipe para que a gente possa rodar essa quantidade de testes que a gente está estimando.
E como é que vai funcionar essa capacitação?
A gente já está entrando em contato com a equipe de coleta da Swab, né, para o aparelho, porque é fundamental que o teste ele dê um resultado bom, para a gente uma coleta bem feita. Né? Então a gente vai ter um momento que a gente vai convocar os profissionais que estão responsáveis na rede por coleta, né? Então a gente vai ter um momento de uma conversa de como é feita essa coleta, como que ela tem que ser feita, como ela tem que ser armazenada, como ela tem que ser enviada para o laboratório, temperatura correta, local de armazenamento, enfim, tudo isso vai fazer parte do treinamento. A segunda etapa é as noções básicas de lojas moleculares, de detalhes, enfim, tudo que precisa dentro do cenário de um laboratório. Treinamento sobre riscos de segurança, o laboratório como deve funcionar, evitar alguns problemas que possam surgir no laboratório. Então, são várias etapas que a gente vai estar fazendo essa capacitação.
E, professor, só para explicar essa diferença de testes para quem não conhece, qual a diferença desse teste rápido para o swab que o senhor mencionou?
O teste rápido, você avalia os anticorpos produzidos uma pessoa que já teve contato com o vírus. Né? Então, esse é aquele da teste rápido, como se fosse para a gente conhece, né? Que dá picada no dedo, tem aquela pinga gotinha e você vê se você tem anticorpos ou não. Para aquele vírus em teste, no caso da Covid. Né? O teste que nós vamos fazer no laboratório é o molecular, ou seja, você avalia a carga viral do vírus. Né? Então, por isso que a gente tem que avaliar logo no início dos sintomas, né? Porque a carga viral é exponencial, você consegue pegar essa quantidade, conforme vai passando o tempo, essa carga viral vai diminuindo e os anticorpos serão produzidos. Então, o teste vai perdendo a sua especificidade. Né? Então, existe o teste molecular, que é o que nós faremos, e existe o teste rápido, que não é o que a gente está fazendo, e é mais para depois, no oitavo, nono dia, dos sintomas da doença.
E, professor, nesse momento, todo o conhecimento, a capacidade de pesquisa da universidade estão sendo usados, né, para combater essa pandemia, mas depois que esse processo passar, esses materiais, toda essa experiência vai ficar para o campus, vai ajudar no desenvolvimento do curso também, né?
A ideia do projeto ele tem só um princípio inicial de fazer o teste, né? É óbvio que esse é o de imediato de preocupação, que é realmente realizar o diagnóstico dos pacientes com sintomas, dos profissionais de saúde, mas isso tem outros objetivos, né? Então, uma vez que a gente tem uma estrutura dentro do que é exigido para esse tipo de análise que a gente vai fazer, você tem um centro de referência e você vai poder fazer pesquisa voltada para a Covid, né? Só o COVID? Não. Né? A gente desenha uma estrutura de laboratório pensando, né, em várias outras linhas de pesquisa. A gente pode fazer tanto diagnóstico, ver qual o tipo de vírus que está sendo presente aqui no nosso estado, estudar outros síndromes respiratórios virais, dar continuidade a outros projetos que o laboratório já executa, né, com ferramentas de biologia molecular mais robusta. Então, assim, você acaba tornando um centro não só diagnóstico, mas como referência para estudo da Covid e entre outros momentos aí que a gente pode estudar.
E o curso de medicina aí no campus de Três Lagoas é relativamente recente, né? Vocês estão formando a primeira turma. Então, já tem bastante, mesmo sendo um curso recente, já tem bastante ações que vocês estão produzindo, né? Tô vendo várias iniciativas.
Pensando só no Covid, que está sendo agora a temática principal, nesse edital de ideias de Covid que foi contemplado, no nosso semestre no campus de Três Lagoas, só no curso de medicina foram seis projetos, né? Então, a gente tem projetos desde a função primária, que vai atuar no Covid. A gente tem uma professora desenvolvendo um projeto sobre qual que é a percepção e qual que é a vivência do profissional de saúde no tratamento e no combate ao tratamento da Covid. A gente tem uma professora que vai trabalhar com um grupo de risco com a Covid. Então, assim, são várias vertentes que estão sendo desenvolvidas nessa temática. Né? É lógico, a gente é um curso novo, mas vieram nessa leva de professores, eu me incluo nela, professores novos que vieram de outras instituições e querem atuar, trabalhar aqui dentro da universidade e desenvolver todas as minhas pesquisas. Né?
Para encerrar, professor, quais resultados vocês esperam com esse trabalho, no sentido do curso mesmo, dessa experiência? Que mensagem o senhor deixa agora para a gente encerrar o programa?
O projeto, quando a gente desenvolve um projeto, a gente sempre tem os resultados diretos e os indiretos. os diretos iniciais são esses que a gente comentou durante toda a nossa conversa, que é realmente fazer o diagnóstico, você estruturar um laboratório de referência e apoio para outras linhas de pesquisa, também tem os indiretos, né? Você tem um contato dos alunos, dos outros técnicos, dos alunos de pós, uma convivência com esse meio científico, né, que às vezes sai um pouco do livro. Você tem um impacto na sociedade, né? Então você tem uma descentralização desses testes, desse tratamento, que isso é um ganho gigantesco, né, para a comunidade. Você tem envolvimento de vários outros projetos de ensino, projetos de extensão. Tudo isso são benefícios que esses projetos trazem, né? Então, assim, você tem diferentes caminhos, né, diferentes resultados que você pode conquistar com um projeto desse tipo.
O Liga da Saúde fica por aqui e no programa de hoje falamos sobre as adaptações no Laboratório de Genética e Biologia Molecular da UFMS no campus de Três Lagoas para a realização do diagnóstico e estudos da Covid-19. Nosso convidado foi o coordenador da ação e professor do curso de medicina do campus, Edis Bellini Júnior. Professor, muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço.
Agradeço aos ouvintes que acompanham o Liga da Saúde e a Cris Alves na mesa de som. Lembrando que o programa é transmitido toda segunda-feira às 5 da tarde. Eu sou Thalita Oliveira e na próxima edição trago dicas para o seu bem-estar e debates sobre saúde. A direção-geral é da AGCOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Você também pode acompanhar a programação no nosso site educativa.ufms.br. Até semana que vem!
Você ouviu Liga da Saúde!